Adoração Extravagante de Darlene Check. Capítulo 1. Adoradores Extravagantes. Deus me concedeu a honra e o privilégio de dirigir o Departamento de Adoração e Artes Criativas da Igreja Hillsong durante 5 anos e de fazer parte dessa equipe por mais de 15. Tem sido uma jornada incrível, um caminho além de tudo que se peça ou imagine. Nossa esfera de influência começou a crescer, por isso inúmeras pessoas me pediram para começar a escrever o que de facto é importante em nosso departamento, especificando alguns princípios a que, como equipe de louvor, devíamos permanecer fiéis e nos recusar a voltar atrás. Com certeza não tive todas as respostas, já que minha jornada ainda está se abrindo diante de mim, mas creio, meus amigos, que quando estou falando com vocês nestas páginas, vocês vão conhecer o coração de alguém que não se satisfaz apenas em fazer músicas grandiosas nem em cantar belas canções. Minha paixão é promover o reino todos os dias da minha vida. Durante o ano 2000, Adoradores Extravagantes foi o tema que o Espírito Santo me pôs no coração, uma bandeira para arvorar em nosso departamento. Como parte de nossos ensaios semanais, temos noites de ensino regular e tudo o que foi ensinado naquele ano girava em torno desse tema. Nossa fonte de conhecer mais o Senhor foi o combustível para um ano magnífico. Fiquei muito ansiosa para saber o que 2001 traria. Por isso, consultei o Senhor diligentemente para encontrar um novo tema, uma nova bandeira e nossa declaração de fé para o primeiro ano do novo milénio. A verdade é que fiquei muito envergonhada quando o rei sussurrou-me com brandura: "Filha, você ainda não é uma adoradora extravagante." Quando se ouve Deus dizer uma coisa dessas, para-se para prestar atenção. Quer dizer que ainda não tínhamos atingido o padrão, nem eu nem minha equipe. Portanto, se quisermos prosseguir e nos chamarmos de adoradores extravagantes, temos de trilhar uma longa estrada. Mas o que significa ser adorador extravagante? Significa ser excessivo, ser ultra generoso, aprimorado. É ir além, é ser extravagante. Significa ir além dos limites razoáveis, ser extremo com a causa de Cristo, dando o sangue. Adoro isso. Excessivo, copiosíssimo, caro, excedente, ilimitado, precioso, rico, de valor inestimável. Pense no tipo de adorador que você é. O que faz como adorador? O que traz para oferecer em adoração ao Senhor? Você é ultra generoso? Excede os limites do razoável? Não se trata de fazer só a obrigação. É mais que apenas cumprir o nível básico de compromisso. Não é tentar obter seu direito de passagem, de jeito nenhum. Estou pedindo que você faça um bom exame de consciência e se atribua uma nota. O que você traz para a mesa que representa extravagância? Tive a honra de conhecer alguns adoradores extravagantes. Conheci em nossa igreja um jovem casal que perdera a filha pequena por causa de uma doença. Em meio à tremenda tristeza, os dois adoravam ao rei e adoram até hoje. Vi um jovem que tinha voltado para a igreja imediatamente depois de um acidente que o deixara paraplégico. Quando esse rapaz louvava e dava graças, tinha lágrimas pelo rosto dele, os braços estendidos para o céu e o coração adorando a Jesus. Outra adoradora extravagante que conheço é uma amiga minha, jovem casada, mãe de 3 crianças pequenas, cujo marido faz parte de nossa equipe de louvor. Ela está sempre na igreja, chega sempre antes do início, está sempre cheia de alegria e sempre em adoração. O dicionário Howais define extravagante como aquele que esbanja. Essa palavra atraiu-me particularmente a atenção, pois um dos mais belos relatos bíblicos de adoração se encontra em Lucas 7. É a história da mulher pecadora, que trouxe algo considerado adoração esbanjadora. pelos que presenciaram a cena. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou-os com os cabelos, beijou-os e em seguida derramou o seu caríssimo perfume do jarro de alabastro sobre os pés do Mestre. Quando ela derramou sua oferta, ele lavou-lhe a alma quebrantada, porque ela amou com extravagância. Ele lhe perdoou com extravagância. Essa atitude de amor esmerado para com o rei é um exemplo poderoso de adoração profunda e genuína. Não tem nada a ver com música nem com canções, mas tudo a ver com ser extravagante na devoção ao Salvador. Que história maravilhosa! O que é adoração? O que fazemos quando estamos adorando? A adoração verdadeira, o tipo de adoração que Deus busca, é definida em João 4:23. No entanto, está chegando a hora e de facto já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Li e reli várias vezes essa passagem e meditei nelas muitas horas. A adoração verdadeira ocorre quando o nosso espírito adora e se une com o Espírito de Deus. Quando a essência de nosso ser se encontra amando a Deus, perdida nele. Não se trata das músicas, de quanto o conjunto seja grande, nem do tamanho do coral. Tudo isso são expressões maravilhosas de adoração, mas não é a essência da adoração. A essência da adoração se manifesta quando o nosso coração e nossa alma, tudo o que há em nós, adora e se une com o Espírito de Deus. Na verdade, se nosso coração não estiver engajado no louvor que manifestamos, não importa quanto sejam magníficos os momentos musicais, eles não passam de mera música. A canção pura sai do coração que anseia por mais de Deus e menos de si mesmo. É a música que tem a chave de tantas vitórias. É a música que agrada o coração do nosso Rei. Eu adoraria ter conhecido Madre Teresa de Calcutá, essa adoradora extravagante. Um de seus hinos prediletos, Ó Jesus, querido Senhor, reflete o coração da mulher piedosa que ela era. Criados para adorar. Há vigor verdadeiro no louvor unificado, como Igreja, quando nos reunimos e adoramos como corpo. Reunimo-nos com fé e formamos uma unidade e invadimos o céu. Adoro isso. Adoro podermos nos reunir como corpo de Cristo e povo de Deus e ficar na sua magnífica presença. Na verdade, a palavra de Deus insiste conosco em Hebreus 10:25 para que não deixemos de nos reunir como Igreja. Por outro lado, precisamos também adorar nosso Rei naquele lugar secreto, nos momentos de intimidade, individualmente como adoradores de Cristo. Precisamos adorar naqueles momentos que cada um de nós e o Senhor sabem quais são. Se você faz parte de um grupo de louvor, reserve seus momentos mais gloriosos de adoração para longe do palco. Nossos momentos mais preciosos com o nosso melhor amigo têm de acontecer em segredo. Guarde isso como ouro e jamais perca. Isaías 43:7 diz, Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus nos criou para a sua glória e para o seu agrado. Em 1 Crônicas 16, 28 e 29, lemos, Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Você e eu fomos criados para adorar nosso amado Salvador. Lucas 10, 38 a 42, lemos a história de Jesus chegando a um povoado em que uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Quem sabe como é isso? Marta foi a Jesus e perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Pobre Marta, que coisa mais boba para dizer adeus. Ele é cuidado. Ele se importa. É o senhor cuidado. Marta teve uma reação tipicamente feminina. O senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Nada se compara a estar na presença de Deus, sentar-se a seus pés, passar momentos com a palavra de Deus e deixá-la habitar em nós com sua riqueza. Nada substitui isso. Nada substitui sua relação com Cristo. Cantar músicas adoráveis sobre o Senhor é fantástico, mas não é suficiente. Louvar é estar cheio de adoração, curvar-se, temer e reverenciar a beleza de Deus. Tocar o Senhor. Adorar é verbo, é praticar uma ação. É algo que se vê em nossos atos, não apenas nas palavras que pronunciamos. Adoração é algo que se dá e implica entregar-se totalmente. A adoração encarna e reflete a generosidade abnegada de Cristo. Não é uma atividade ritual. Não adoramos porque queremos realizar rituais de música e emoção. A adoração nos envolve o coração, a mente e o desejo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Louvar e adorar nosso Salvador, Jesus Cristo, é fundamental para viver uma vida cristã de fé plena. Há muitas opiniões diferentes a respeito de como adorar verdadeiramente ao Senhor. Opiniões quanto ao método, ao plano, ao estilo, referentes à cultura, aos limites. São inúmeras opiniões divergentes que, infelizmente, quase sempre deixam a maioria confusa, dividida e frustrada. Há inúmeras maneiras de adorar. Algumas pessoas dão seminários em vários lugares declarando que determinado estilo de adorar é o único modo correto de adorar o Senhor. Mas isso é uma visão estreita das riquezas inesgotáveis de Deus. A música e a letra nos foram dadas por Deus para louvarmos o seu nome. Mas se consultarmos a palavra, ela também fala a respeito de festejar e adorar, o que, na minha opinião, foi uma ideia excelente. Andar, saltar e louvar a Deus. Correr e louvar o Senhor. Nos momentos em que oferecemos louvor extravagante e nos momentos pessoais e silenciosíssimos. Não é preciso ser um grande cantor nem nenhum grande músico para louvar. Basta ser alguém que tem relacionamento com o grande Deus e que se reflete essa verdade em todo o seu ser e em tudo o que faz. Carreguei em minha vida o peso de muitos rótulos pouco saudáveis, mas meu anseio é que o Rei dos Céus me dê esse rótulo, adoradora extravagante. Eu lhe pergunto, você já chegou lá? Os pais conhecem bem essa pergunta. Já chegamos? Já chegamos? A família está viajando há horas, as crianças no banco de trás ficando inquietas e não muito bem comportadas, e os pais ouvem o coro das crianças muito mais vezes do que gostariam. Já chegamos? Sempre dizemos às crianças: falta muito ainda. Como adoradores, ainda nos falta muito. Em 2 Crónicas 5, lemos acerca da adoração e da comemoração de Israel quando a Arca do Senhor foi finalmente levada para seu lugar no santuário interno do templo, o lugar santíssimo. A palavra diz que quando os sacerdotes, os músicos e os cantores cantaram em uníssono para prestar adoração extravagante, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. 2 Crónicas 5, versículos 13 e 14. A tentativa dos sacerdotes de se ligarem a Deus se desvaneceu, pois o próprio Deus veio e se ligou a eles. Ainda nos falta muito para chegar lá. Nesta vida, as pessoas sempre procuram atalhos e soluções rápidas, o caminho mais fácil. Mas quando se trata do ouro da vida, os atalhos não têm vez. Precisamos melhorar e dizer estas palavrinhas: rendo minha vida. No final, a maioria dos atalhos se transformam em empecilhos ou em atraso. Experimentei atalhos e procurei fazer as coisas do meu jeito e acabei frustrada, vendo a meta que perseguia ficando cada vez mais longe. Renda a sua vida. Pague o preço. Chega Jesus com o coração grato e agradável e em tudo quanto fizer, seja um adorador extravagante. Sacrifício de louvor. Noé era um adorador extravagante. Em Gênesis 8:20, a Bíblia diz que depois do dilúvio, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto. Noé presenciou uma destruição indizível. Imagine toda a humanidade afogando-se em volta dele, enquanto ele e a família estavam a salvo. Apesar disso, Noé tinha de fechar os ouvidos para o lamento da humanidade. É muito difícil sondar a angústia que teve de suportar, mas mesmo assim ele permaneceu obediente à ordem de Deus. Leia Gênesis 8:21. O versículo diz que o Senhor sentiu o aroma agradável do sacrifício sincero de Noé e disse no seu coração: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Sabe por que Deus fez essa promessa pactual conosco? Por causa de um homem que rendeu adoração e louvor ultra generosos e ao mesmo tempo obedeceu à ordem de seu pai. Noé passou por circunstâncias extremas e em meio a tudo ainda continuou louvando a Deus. Isso é adoração extravagante. Noé é extraordinário. O aroma de seu coração encheu o céu e agradou a Deus. Gênesis 22, versículo 2, fala de quanto Deus testou Abraão. Sempre fico comovida com esta história. Deus disse a Abraão: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. É um grande desafio para todos nós imaginar que Deus nos peça para colocar sobre o altar aquilo que mais amamos. Abraão construiu um altar. Em seguida amarrou o filho e colocou-o sobre o altar. Estendeu a mão e pegou a faca para matar seu precioso menino. O anjo então disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, 12. Abraão estava preparado para dar tudo. Era ultra generoso, excessivo. Estava preparado para dar o que ele mais amava. Tinha passado na grande prova. E você? O que faz a sua adoração extravagante? Em 1 Crônicas 21, David disse que não queria oferecer holocausto, parte da adoração do Antigo Testamento, que não lhe custasse nada. Oro para que Deus tenha um vislumbre do coração dele quando compreendeu a responsabilidade da adoração verdadeira. O adorador extravagante atrai e mantém a atenção de Deus. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, adoraram a Deus. Sabiam que ele jamais falharia com eles. De repente, quando estavam cantando e louvando, veio um som incrível que rompeu todas as barreiras naturais e Deus os livrou da prisão de maneira sobrenatural. Em todas essas histórias bíblicas de que falei, sempre houve uma expressão de adoração extravagante. Houve reação generosa do próprio Deus. Trata-se de causa-efeito. Adoração extravagante traz resultados radicais. Ouvimos com frequência a expressão: adoração é um estilo de vida. O que isso significa de facto? Significa tão somente viver uma vida de amor. Amar extravagantemente. O primeiro mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12:30. Significa exatamente isso. É preciso decidir com o coração e a mente buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e obedecer ao Espírito de Deus, quando Ele o chama para um conhecimento maior e mais profundo dEle mesmo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. João 14, 21 a 24. Adoração, amor e obediência caminham juntos. Como adoradores e fiéis amantes de Jesus, precisamos ser sinceros na adoração, na obediência e no amor a Ele, sem coração dividido. Sinceridade, integridade, honestidade, obediência e verdade. O Salmo 86:11 diz: dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Davi certamente compreendia quando fez esta oração, que era um homem imperfeito, ansioso por agradar a um Deus perfeito. Sabia que precisa de ajuda? Pois seu coração precisa pedir ajuda, pois seu coração tinha tendência a desviar-se, como o nosso. Faça da oração de Davi a sua oração. Que seu coração seja verdadeiro e agrada a Deus quando você o servir com sua vida e com toda a paixão. Essa atitude abre o céu no seu mundo. O autor do amor. Estou sempre tentando compreender a definição de amor de Efésios 3. Um amor que excede todo o entendimento. Versículo 19. Muitas canções que escrevi procurando expressar meu amor por Deus nem sequer chegam perto do que estou tentando dizer. Porém, tenho cada vez mais consciência de que posso mostrar ao Senhor o quanto o amo, amando as pessoas, realizando minha parte da grande comissão e trazendo o próprio autor do amor para nosso planeta carente de amor. Amar como ele ama. Uma amiga me lembrou recentemente de quando fui salva. Chorei muito na presença de Deus enquanto ele me restaurava o coração, enchendo-me com o seu amor incondicional. Agora, tudo o que quero fazer é cantar eternamente sobre seu amor poderoso e restaurador para quem quiser ouvir. Quero contar ao mundo. Vou cantar o seu amor até me carregarem num caixão. E talvez ainda me ouçam mesmo assim. Ser adorador extravagante é ser apaixonado por Deus e receber o amor dele por você. Ele o ama muito. Deus nos deu a sua palavra como uma carta de amor viva e palpitante. Nos deu uma carta de amor que contém tudo o que precisamos para viver essa vida e a futura. Para compreender o poder do amor e o poder de amar, você precisa ir direto ao autor do amor e permitir que sua carta de amor seja impressa em sua vida. Anunciarão o poder dos teus feitos terríveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmos 145, versículo 6 a 9. Um dos maiores desafios da vida para a mente e a alma é receber o amor de Deus. Receba-o tão somente como um presente. É a coisa mais absoluta de sua vida. Queria cantar esse corinho que você aprendeu quando era criança. Sim, Jesus me ama, para cada ser humano do planeta que acreditasse nele. Na letra mais simples, que até uma criancinha sabe cantar, está a profunda verdade que liberta as pessoas. Sim, Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e o estimou com tanto carinho que deu seu Filho unigênito. João 3,16, versão ampliada. Muitos procuram obter amor. Tentam conseguir o amor de Deus trabalhando para Ele. Acham difícil adorar porque sabem que não merecem esse amor. Essas pessoas se punem tentando inconscientemente agradar a Deus e obter seu favor e graça, sem nunca o conhecerem de verdade. Nada que façamos pode fazê-lo nos amar mais. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as suas riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Efésios 1, versículo 5 a 8. A letra da música To You, a ti, diz: vivendo com tua promessa escrita no meu coração, não apenas flutuando na minha cabeça de vez em quando preciso de um bom estímulo. A promessa está escrita no meu coração. A carta de amor do rei está escrita no meu coração. Tem de estar. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 12. A passagem continua falando acerca do testemunho de amor de uns pelos outros, e que as pessoas não conseguem entender a grandeza de Deus se seus discípulos não mostrarem o amor genuíno. Antes de saber quem é Deus, você nunca vai saber de verdade quem você é. E antes de conhecer a profundidade do amor de Deus por você, você jamais vai ter a experiência de saber que é amado sem nenhuma sombra de dúvida. Antes de saber que é amado, você não conseguirá amar aos outros como ama a você mesmo, o que a Bíblia continuamente nos exorta a fazer. Os adoradores verdadeiros amam a Deus e as pessoas. Oração e meditação. Os adoradores extravagantes conhecem o poder da oração e meditação. A primeira carta aos Coríntios 7, versículo 5 diz: para se dedicarem à oração. Se você faz parte de uma equipe de louvor, oro para que nunca venha a ser alguém que vai e faz o que tem de ser feito. Nunca. Como adoradores, procuramos a face do Rei Todo-Poderoso. Desejamos o seu rosto mais que presentes e elogios, mais que qualquer outra coisa. A palavra de Deus é bem clara: alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18. Alegrem-se, orem e deem graças. Quando lemos a história de heróis da Bíblia, como por exemplo Abraão, José e Moisés, vemos que eles andavam em comunhão com Deus e o adoravam constantemente. Não eram seres humanos perfeitos, eram apenas muito gratos por terem comunhão com Deus, que o louvor fluía deles como reação natural ao Senhor. Louvor e adoração extravagantes. O rei Davi é conhecido por nós afetuosamente como o homem segundo o coração de Deus. Que título maravilhoso dado a um ser humano e registrado no céu. Em 1 de Crónicas 15, a Bíblia narra os detalhes da entrada da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, na cidade de Davi, em meio aos cânticos de alegria, gritos, ao som dos chifres de carneiro, das trombetas, dos símbolos, das liras e das harpas. O louvor triunfante ecoava, enquanto todo Israel se juntava ao desfile de ação de graças. Mical, a filha de Saul, viu o rei Davi dançando e celebrando, e o desprezou em seu íntimo. Davi deu uma oferta extravagante. Se tivesse sido morno, Mical não teria tido ciúme nem o teria desprezado, porque não representaria ameaça. Não teria representado nada de valor. Quando alguém que é mero espectador vê outro realmente dando a vida e fazendo algo digno e muito valioso, pode ter vontade de se juntar a ele e louvar, ou pode, por algum motivo, menosprezar a liberdade e a alegria que aquela pessoa está vivendo. Davi estava sendo extravagante em sua expressão de louvor. Sempre que somos extravagantes, há espectadores que não reagem como esperávamos. Mas o que gosta em Davi é o coração extravagante que ele tinha e o facto de que ele louvava com incontida liberdade. Ele deve ter levado todos à loucura com o seu entusiasmo, pois estava tremendamente apaixonado por seu Senhor. Leia 1 de Crónicas 16, versículos 7 a 36, que contém o salmo de ação de graças de Davi, narrando verdadeiramente a profundidade e a grandeza do louvor elevado e da adoração fiel. Davi era um adorador que sabia buscar a face de Deus. Aprenda a buscar a face de Deus sem se preocupar em poupar a sua. Você precisa saber ajoelhar-se. Não importa se a sua adoração não pareça aceitável. Não importa se a sua máscara lhe estiver escorrendo pelo rosto. Bem, talvez para os homens. Seja extravagante em sua expressão, em seu amor para com Deus. Quando entrei no meu primeiro grupo de louvor na adolescência, tentava de todo o jeito me adaptar ao grupo, participar do que eu achava que era a adoração. Para dizer sem rodeios, eu fiquei simplesmente chata, não extravagante. Por alguma razão maluca, eu tinha em mente que ser musicista cristã significava ser medíocre, nada extremada, ser calma e segura, como se isso de alguma forma me fizesse mais santa. Há alguns anos, entretanto, tomei a decisão de ser tudo o que Deus me predestinou para ser. Decidi que insípido não significa justo e que tenho permissão do Rei para deixar que tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmos 103, versículo 1. As pessoas me acusaram de ter um ministério perfumático, voltado para o espetáculo, de ser expressiva demais. Mas uma coisa eu digo, há uma chama dentro de mim que não pode ser contida. O amor e o perdão de Deus e seu perdão na cruz me fazem dançar na esperança do meu futuro. Não importa o que as pessoas pensam. E o que posso dizer? Sou uma mulher apaixonada. Eu o incentivo a buscar o Senhor com diligência e a amá-lo de todo o coração. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Salmos 84, versículo 2. É assim que seu coração pulsa por Deus? Seja extravagante na sua busca por Cristo. Sua oferta de louvor a Deus vai glorificá-lo, agradar o coração dele quando ouvir você clamar por mais dele. Procure transbordar seu zelo por Deus enquanto continua edificando a sua relação com ele por meio da sua palavra.
Adore-o com o coração desejoso da presença dele. Mostre-lhe essa atitude de coração e expresse com música e cântico sua vontade de amá-lo mais. As possibilidades são ilimitadas. Que posso ofertar? Há apenas uma coisa que pode impedi-lo de ser um adorador fiel. Você achar que não tem nada para oferecer a Deus. Isso de facto pode impedi-lo de começar, de se aventurar. A Bíblia diz: traga uma oferta. E você ainda acha que não tem nada com que contribuir para esse relacionamento? O que é mais pura verdade? A única coisa que você tem para dar é você mesmo. E é tudo o que Deus quer. Deus diz: dê-me seu coração. Eu não preciso do seu talento. Não preciso do seu dom. Não quero nada que você consiga fazer. Quero apenas você. Quero o seu coração. Quando olhamos para a vida de Davi, vemos que ele foi muito fiel com o que possuía e que amava o Senhor. Aos olhos das pessoas que conviviam com ele, não passava de o mais fraquinho de todos os irmãos, desprezado como alguém que ninguém queria. Mas Deus se agradava do coração de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Deus enxergou-lhe o coração, viu sua fidelidade e respondeu de forma magnífica. Vou-lhes contar uma história de minha filha Chloe. Uma vez eu estava na cama e ela me disse: Mamã, por favor, senta. Eu quero fazer o seu café da manhã. Bem, ela estava com 5 anos nessa época. Logo, era lógico achar que eu teria de comer algo que ela ia fazer. Chloe tinha-me observado e sabia que eu gostava de comer dessas torradas que parecem comida de cavalo. Acho que são boas para a saúde. Mas ela não tinha permissão para mexer na torradeira e nós conservávamos o pão no freezer. Portanto, o pão estava congelado, duro como uma pedra. Ela o pôs rapidamente numa bandeja e gritou: Senta, mamã, está quase pronto. Eu também tinha o hábito de tomar chá de ervas, mas ela não podia usar a chaleira. Por isso pegou uma chávena do armário e pôs um saquinho de chá com água fria. Que graça! Depois, não sei de onde saiu, uma banana amassada. Acho que se lembrou do passado ou algo assim. Enfim, estava tudo pronto. E ela veio novamente. Senta, mamã, já estou indo. Eu fiquei sentada, orando. E ela entrou, toda cheia de si. Trouxe o seu café e colocou a bandeja no meu colo. Faltaram-me palavras. Você me ama, mamã? Sim, amo muito. Esperei a sair, mas ela não saiu. Ficou sentada na minha cama, olhando-me com a carinha mais linda. Então descobri. Tinha de comer aquilo. E o que faz toda a boa mãe? Tomei o café. Chloe está uma delícia. O olhar dela foi impagável. Ela não tinha feito aquilo para ganhar pontos, para obter algo de mim. Era muito novinha para saber que podia fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho. Ela queria apenas me agradar. Daqui a 5 anos ela não vai ser mais assim. Espero. Não é isso que ela vai poder trazer, mas para aquele dia deu-me o melhor que estava ao seu alcance. Deu o que tinha de coração puro e queria agradar a mãe. Se você acha que não tem nada para oferecer, nada para trazer para a mesa, precisa saber que Deus não quer o que você vai ser, nem você pode saber o que vai ser. Deus quer tudo o que você é hoje. Apresente isso em adoração. Apresentem louvor. Deixe que essa explosão de fé o faça louvar o nome do Senhor e traga simplesmente o que você é hoje. Pensa que isso vai agradar o coração de Deus? Minha filhinha agradou tanto o meu coração que ainda estou falando nisso. E você vai agradar o coração de Deus, porque Ele não olha para as coisas desta vida. Ele olha o coração. Quando você exalta o Senhor, Deus cresce na sua vida e você diminui. Não sei de você, mas sei que preciso mais de Deus do que de mim. Mais da sabedoria dele e menos das minhas ideias brilhantes. Mais da presença dele e menos do meu talento. É disso que preciso. Quando você começa a louvar o Senhor, ele é exaltado e as coisas deste mundo ficam estranhamente obscuras. Lembra-se desta canção? Volte seus olhos para Jesus. Olhe seu rosto maravilhoso. As coisas da terra vão ficar estranhamente obscuras à luz da glória e da graça do Senhor. É verdade. Quando Jesus é exaltado, tudo em torno de nós, o bom, o ruim e o feio, simplesmente diminui quando nos concentramos nele. Conheça seu valor. Seja alguém que conhece o próprio valor. Muitas pessoas, eu inclusive, lutaram e vão lutar com a insegurança. Falta de jeito, timidez, tudo isso. Mateus 10:31 é uma passagem adorável. Então, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Adoro esse versículo. Um pouco antes, nos versículos 29 e 30, lemos: Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem que o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Se você faz parte de uma equipe de louvor e procura subir no palco com confiança, sabendo quem é Deus, permanecendo nessa autoridade e unção tremendas que Ele lhe deu, fica difícil suportar o peso do "eu não sou nada". Às vezes é um inimigo, mas outras vezes é apenas falta de disciplina na sua vida. Falta da leitura da palavra e atenção a aspectos da sua vida cristã. Não tenha medo. Você vale mais do que muitos pardais. Conheça seu valor. Não pelo que sabe ou pelo que pode fazer, mas pelo que Deus é. Ele vê todas as suas carências através do sangue de Cristo. Por causa de Jesus, Deus enxerga você do mesmo jeito que enxerga o Filho dele, belo e perfeito. É como vejo as minhas filhas. Elas podem ser levadas e fazer travessuras, mas eu não as vejo assim. Eu as olho e acho que são perfeitas, lindíssimas. Sem nenhum constrangimento, acho que são perfeitas, maravilhosas. Acho que o dia em que Deus as pôs no mundo caprichou ao máximo. Ah, o coração dos pais. Muito mais que isso, Deus olha para você e diz: Filho, você é a melhor coisa que eu já criei. É isso que Deus diz de você e que lhe deve dar ânimo suficiente para ficar firme e compreender. Não pelo que você é, nem por nada que você tenha feito. Apenas porque Ele é maravilhoso. Conheça seu valor. Quando você compreende quem você é em Cristo, sua alma experimenta um descanso que não pode coexistir com conflitos. É como tentar juntar as trevas com a luz. Elas jamais podem coexistir. O que você faz tem importância, mas quem você é mais importante. Sempre. O que você traz para a mesa importa. Deus nos usa, pessoas como você e eu. Quem jamais imaginaria? Gosto muito de 1 Coríntios 1:27 que diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Eu sou uma dessas coisas. Este é o meu testemunho. A moça com menos probabilidade de obter êxito. Minha primeira viagem ministerial foi à Inglaterra. Há muitos anos com o meu marido e o pastor titular da igreja, pastor Brian Houston. Na época eu cantava apenas uma canção antes da pregação do meu pastor para acompanhamento musical. Nunca me esqueço de quando voltamos dessa viagem. Descobri que um dos pastores da igreja onde ministramos tinha dito ao meu pastor: Você foi excelente, mas ela deixa a desejar. Ei, não fique com pena de mim. Meu futuro jamais se apoiou na opinião de ninguém acerca da minha capacidade. Sou um testemunho da graça de Deus. Deus usa as pessoas que dizem: isso é tudo que tenho para ser usado no reino. Tem de ser por Deus. Pessoas que são tolas suficientes para dizer tudo quanto tenho vêm apenas de Deus. É teu, Senhor, de qualquer modo. Por isso, o mínimo que posso fazer é servir-te com o que tenho. O mínimo que podemos fazer é dar nossa vida a Deus, o que se vê e o que não se vê. A salvação é a mais importante e tudo mais é apenas um grande bónus. Você e eu fomos criados com um propósito divino: ter Jesus no centro da existência. Fomos criados para adorá-lo em tudo o que fazemos. Hebreus 10, 19 a 22 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote na casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aqui, você sabe que temos acesso ao Santo dos Santos, o poder da adoração, tendo Cristo como a principal pedra angular de sua vida. É muito real, e o versículo 22 nos estimula a nos aproximar de Deus com o coração puro e aberto. O Salmo 138, versículo 1 diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Por isso continuamos louvando o nosso poderoso Senhor, cantando, batendo palmas, dançando, celebrando, mergulhando em sua presença e ficando extasiados com sua graça.